Além dos Fatos.
Além dos Fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, então corre pro YouTube também, youtube.com/NovoTempoRádio. Temos enquete aqui, a gente quer conversar com você, mas se preferir, também tem o WhatsApp, que é 12981510081. Hoje vamos falar da tal teologia da prosperidade.
O quê? Então isso. Você vai pregar?
Não. Eu vou aprender aqui hoje. Eu vou fazer as perguntas, Mary.
Você vai profetizar a minha riqueza, é isso? Eu vou sair definitivamente da pobreza. Não é isso? Não? Então eu vou fazer o seguinte: vou chamar o pastor Gilmar Batistotti.
Qual riqueza?
De qual pobreza para qual riqueza,
qual
né?
Qual riqueza.
Se o pastor Gilmar Batistotti também pergunta, eu vou chamar o pastor Robson Aleixo. Salve, amigo!
Muito boa tarde para você, Véry. Saudade de vocês todos. Boa tarde, pastor Gilmar.
Uma alegria, pastor Robson.
Uma alegria estar contigo também. Boa tarde, Larissa. E para você que nos escuta, principalmente daí da Bahia, muito boa tarde.
Quero dizer a vocês o seguinte, ó, tem gente que erra, mas aprende. Mas tem gente que erra e procura um culpado. Arranja alguém, vira aí, você é culpado. No trânsito, no trabalho, dentro de casa, sempre existe alguém responsável. Quase nunca nós mesmos. Assumir o erro incomoda, fere o orgulho, mexe com a imagem que criamos de nós mesmos. Por isso, muitas vezes, é mais fácil apontar o dedo do que olhar para dentro. Tamo junto no Além dos Fatos, a mesa está pronta, né? A proposta está feita e nós vamos conversar, ponderar, dialogar, mas acima de tudo, deixar a Bíblia falar, porque o Além dos Fatos tem essa característica, né, Larissa?
Exatamente, velho. Inclusive a nossa enquete já tá por aqui. Opa. Eu pergunto para os nossos ouvintes se você já contribuiu esperando uma bênção financeira em troca. Então a gente tá falando de dinheiro. 25% disseram que sim. 12% disseram, olha, já aconteceu aí, né, uma vez já aconteceu, e 62% disseram que nunca aconteceu.
Ó, 25% disseram que sim,
que eles contribuem esperando uma bênção financeira em troca. 18% agora mudou, disseram que já aconteceu, né, não faço, mas já aconteceu, e 59% disseram que nunca.
Não foi meu voto ainda.
Não foi, velho? Daqui
não.
A pouco a gente percebe aqui a diferença.
Estou aqui na enquete.
Vamos ver a diferença aí. Velho, para saber se...
Vou ficar olhando
para saber se...
Qualquer alteração.
Vamos ver.
Talvez no prezinho, no Jardim de Infância. Eu recebi a moedinha e passava... Bom,
Véry,
acho que é para receber alguma coisa.
Deixa eu só aproveitar o embalo aqui do pastor Robson, que saudou os queridos amigos da Bahia. Um abraço para a Bahia.
Maravilha.
Eu quero saudar os amigos do Rio Grande do Sul. Esse final de semana eu tive a alegria de estar no Rio Grande, na Serra Gaúcha.
Em Alegrete?
Não, estive em Canela.
Canela.
Isso. É terra que eu tive o privilégio de viver por 12 anos e meio da minha vida. 2 anos no ensino médio e depois 10 anos e meio trabalhando. Meus filhos nasceram lá. Uma terra que eu tenho muitos amigos, muitas pessoas queridas. E a gente tem uma audiência... né? Significativa, encontrei lá meu amigo Beto Quevedo. Abraço, Beto. Ele está sempre ligado nesse horário com a gente. Falou de
Beto,
Véry.
Beto, um abraço.
Falou de Véry, falou de Robson Aleixo.
Olha.
Falou de Robson Aleixo, aquele seu colega. Aquele seu colega, Robson Aleixo. Abraço, Beto. Dupla Beto, Neca, pessoas queridíssimas. Todo o pessoal da Igreja Adventista da região de Canoas, Igreja Central. Pessoal querido. Um abraço para o Dr. Vinhas, para Carla, sua esposa, e eles que me acompanharam, me ciceronearam ali junto com a minha esposa, né, até o aeroporto, de volta. Pessoal querido.
Estava querido. Bem acompanhado, então.
João, né, toda a sua família, aí, foi bom demais.
Então
vamos para deixar a Larissa.
É, para as considerações.
Não precisa dizer, Larissa.
Primeiro, Larissa, primeiro, voto, tá? Eu tenho certeza que Larissa vai indicar que você ouça o programa. Aliás, veja o programa. Ouvindo, você já está, né? E você veja também aqui a mesa, como está elegante o nosso querido pastor Robson Aleixo, com aquela bonita camisa ali.
Verdade.
É. Isso.
É pode... que às vezes eu venho aqui tão largado, assim, meio... e aí o Batistot vem assim, naquela sua sempre. Fineza
ele
rotineira.
Alinhado, aí, como sempre.
Aí, né? Eu vou tentar fazer o que eu posso diante disso.
É. Não, isso, e é difícil bater, né? Porque ele sempre vem numa elegância sensacional. Mas essa camisa aí realmente.
Não, ele, hoje ele está. Ele está.
Superou realmente toda e qualquer indumentária que se possa trazer para o programa Além dos Fatos. Mas é o seguinte.
Mas estou vermelho por dentro.
É, por dentro. Eu também. E é o seguinte: você pode participar conosco, enxergar aqui o programa, olhar para nós pelo YouTube. Arroba. Como é que é? No youtube.com/arroba
Novo Tempo Rádio.
Novo Tempo Rádio. Tô igual fui rir do Josiel, né? Que esqueceu do programa. Mas é mais grave, né? Esquecer do programa do que esquecer do canal. Então, e você pode, inclusive, participar conosco, ó. Dá o joinha ali, né? Você pode também no sininho para receber notificações de quando estivermos no ar com o programa Além dos Fatos, para não perder as temáticas tão importantes, tão pontuais, que são tratadas aqui no nosso Além dos Fatos. Hoje, teologia da prosperidade. Você já ouviu falar disso? Ou vive, quem sabe, num regime que... Regime é ótimo, né? Que ensine, né? E que pregue essa teologia. Vamos conversar hoje aqui no Além dos Fatos, Larissa.
Vamos conversar. A Mari, da farmácia Frei Damião, ela falou assim, quando ela era criança, né? Ela era católica. Não sei se ainda é. Mas ela colocou quando criança, né? Ela disse que a mãe deu 10 centavos pra ela dar de oferta pra uma santa. E aí ela falou, pensou com ela mesma. Ah, mas 10 centavos é muito pouco, a santa não vai aceitar. Aí ela gastou com bala. E o Cristiano Rosa, pastor, disse que esteve com a esposa dele bem ao seu lado no final de semana, que andaram de elevador, pegaram o elevador junto, sentou do seu lado, mas que não teve coragem de puxar assunto.
Olha.
Uau.
Ficou com vergonha.
Como é que aspecto rudimentar dele.
Cristiano. Pegou Cristiano. Elevador com o pastor, sentou do lado do pastor, mas
qual pastor?
O pastor.
Batistote?
Batistote.
Que isso, gente?
Cristiano.
O risco era puxar a conversa e nunca mais
quem
parar.
Tinha que ficar envergonhado era o Batistote.
Com certeza, e tô agora. É. Tô agora. Cristiano, por favor.
Volta aqui e faz direito.
Nunca mais faça isso, você vê não que ele é bom de conversa,
não.
Né?
Mas eu não puxei conversa. Conversa com você.
Você vê que Larissa está sempre limitando aqui, ó, o tempo, senão ele passa. Ele adora conversar.
É.
Mas vamos lá, então, vamos entender primeiro o que é prosperidade através da Bíblia. Porque quando a gente pensa em prosperidade, Veri, a gente pensa que, de repente, tá sobrando dinheiro na conta, isso. Eu tô muito bem resolvido, os boletos estão pagos, eu posso comprar o que eu quero. Tô próspero na vida.
Perfeito.
Mas, segundo
moro no
a
palacete.
Bíblia... segundo a Bíblia, prosperidade é sempre ligado ao material. O que a Bíblia diz sobre isso, pastor Aleixo e pastor Batistotti?
Vai lá, pastor, você que é próspero.
Você... Sou próspero, é verdade.
Próspero.
Sou próspero. Esses dias alguém me perguntou, você é rico? Eu falei assim, qual a riqueza que você está me perguntando? Qual a riqueza?
Tem dois tipos de rico e dois tipos de pobre. Tem gente que é de tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro.
Viu ele passar com tecido fino.
Tem gente que é rico, que a única coisa que lhe falta é dinheiro. Então eu digo, posso dizer que eu nunca fui pobre. Nem sempre eu tive dinheiro, mas pobre jamais eu fui.
Exatamente, exatamente. E eu gosto de usar, sabe qual é o exemplo, Lari? Eu sempre penso nos meus pais, até eu acho que já devo ter usado esse exemplo por aqui. Eles têm um carrinho velhinho, né? Eles têm a casinha deles, uma casa simples, né? Com as limitações. De vez em quando tem que fazer uma reforminha, de vez em quando tem que comprar uma coisinha, né? Mudar um pouquinho, mas é aquela casa que eu vivi na minha infância. E aí eu pergunto para eles assim, né? Pergunto, será que eles são, que eles foram pessoas prósperas na vida? Né? Se eu olhar por um ângulo de prosperidade financeira, alguém pode dizer assim, Eles não foram prósperos. Eles foram fiéis, dedicados à igreja, cristãos, pessoas honestas. Mas eles nunca prosperaram. A única coisa que eles têm é a casinha deles, o carrinho velho deles, uma aposentadoriazinha que eles têm, que eles têm que continuar trabalhando aos 78 e 79 anos para completar. Aí eu olho assim, eles não foram pessoas abençoadas? Essa é a questão, né? Eles não foram pessoas abençoadas?
Aí é uma diferença estabelecida colossal. Exatamente. Entre ser bem-aventurado e ser próspero no sentido de uma definição externa. Eu acho que esse é um ponto que deve começar qualquer debate. Qual é o parâmetro de ser bem-sucedido, de ser próspero e de onde ele vem? Então, eu entreguei minha vida para Deus. E a partir do momento que eu entreguei minha vida para Deus, ele passa a ser o Senhor e legislador, obviamente, da minha vida. Então, é ele que estabelece o que é sucesso. Então, se eu sou um servo de Deus e entrego minha vida por Deus, ele que diz o que é o ser bem-sucedido da perspectiva dele e o que é o ser mal-sucedido. Não dá para dizer que eu entreguei minha vida para Deus, os planos de Deus têm atuação na minha vida e eu continuo com os mesmos objetivos e os mesmos parâmetros e os mesmos pontos de alcance que eu tinha antes dele. Então, para mim, eu objetivava ser rico antes de encontrar com Jesus. Agora eu encontro com Jesus e ele se tornou um instrumento mais eficiente para eu conseguir o que eu queria antes dele. Aí a gente inverteu, porque Deus não é Senhor da minha vida. Deus é um instrumento para que a minha vida alcance objetivos que com ele permaneceram intactos. Isso é muito, muito sério. Porque daí quem é o mordomo de quem, né?
A religião e Deus se tornam um objeto da minha realização.
Exatamente. Aí alguém um dia falou assim, estude que você vai ficar bem. Aí estudei e não deu certo. Alguém fala assim, trabalhe bastante que você vai ficar bem. Não deu certo. Alguém fala assim, aposte em Jesus que vai dar certo. Jesus se tornou um instrumento que eu escolhi para a realização daquilo que eu queria antes dele. Ou seja, não houve nenhuma transformação. Ou seja, quando alguém fala assim, os pais do pastor Gilmar, eles são pessoas prósperas e bem-sucedidas naquilo que Deus estabeleceu para eles. E essa é a única coisa que importa. Deus quer que todo mundo tenha muita posse? Não, porque nossos planos são diferentes. Deus quer que as pessoas e que os filhos dele passem por necessidades? Não, ele disse isso claramente. Ele disse claramente, eu vou cuidar de você. Cuidar de você significa te dar um carro? Não, pode estar um amigo que te dá carona todo dia, mas ele está cuidando de você.
E às vezes o cuidado de você, né, que Deus está dizendo, também é através daquele que tem recursos para cuidar.
Para cuidar de você, exatamente.
Essa é uma outra...
Não precisa ser eu, não precisa ser meu.
Exatamente.
Mas precisa acontecer. Mas eu acho que a Larissa tem uma pergunta, uma frase na pergunta da Larissa, pastor Gilmar, que eu acho que também é importante para a gente estabelecer um parâmetro do debate. É a confusão perigosa que se faz entre o que é espiritual e material, como se material e espiritual fossem coisas opostas. Não existem coisas espirituais e coisas carnais. Existem pessoas espirituais e pessoas carnais. Quando a gente olha para a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é uma lógica. E é uma lógica que é apresentada e que é indiscutível na Bíblia. Não existe nada de bom que naturalmente se desponte em um mundo caído. Isso é lógica da Bíblia. Todos os profetas, todos os apóstolos, Jesus vai dizer isso. Se alguma coisa de bom acontecer aqui, essa virtude ela é sempre externa ao homem. A natureza do homem não produz virtudes. Ou seja, se você vai ser salvo, alguém de fora te salvou. Se você se santifica, alguém de fora te santificou. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Que expressões que a Bíblia usa para isso? A diferença entre o que é carnal e o que é espiritual. Quando a ênfase no espiritual quer dizer o seguinte, alguma coisa para fora de você, para fora desse mundo caído, atuou para que acontecesse alguma coisa. Que é nascido da carne é carne. Isso não significa que espiritual é uma outra dimensão da vida. Espiritual é a vida toda. Então, por exemplo, eu tenho 200 reais. Esses 200 reais podem ser usados para comprar alimento para alguém ou 200 reais podem ser usados para gastar com uma prostituta. O que, que é carnal, o que, que é espiritual e o que, que é material aí? 200 reais é 200 reais. Uhum. A minha decisão pode ter sido movida pelo espírito ou pode ter sido movida pela carne.
Tem a ver com o corpo também.
Tem a ver com o corpo.
A minha mão pode ser uma mão que afaga, que dá carinho.
Ou que quebra os dentes de alguém.
Exatamente.
Ou seja, o que, que é o mundo material? Toda religião é, em essência, material. A religião de Cristo opera, é perceptível e somente é válida no mundo material. E muitas vezes nós criamos um mundo imaginário que chamamos de céu, que chamamos de mundo espiritual, para tornar a Bíblia inútil, porque ela só existe num mundo que não existe. Então, quando a gente fala de riqueza, não, mas você vai ser rico lá no céu. Cara, isso aí é tornar a Bíblia uma mensagem escapista e inútil. Completamente inútil. É material. Tudo é material. Mas você vai adquirir bens espirituais. Não. Você é um ser espiritual e que vai determinar qual é o uso dos seus bens.
Quando Paulo vai dizer que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele está falando sobre isso.
Exatamente. Físico.
É. Exatamente. Físico. Exatamente.
Então, tem um rico chamado Jó, justo, e tem um rico chamado Ló, injusto.
Ele não vai se remexer, porque não vai mesmo, né? Morreu, não se remexe mais. Mas Jó, a gente sempre fala dele aqui, né? E quando se estabelece a prova, né? Que o viajante vai até o Senhor, ele argumenta usando essa questão de Jó ter as
você
coisas.
Certo, parte de Deus. Você beneficia.
É. Uhum. Como argumentar sobre essa questão da prosperidade, não ter a ver com ser rico ou ser pobre, mediante esse tipo de prova e de situação que envolve Jó?
E diante dessa sua pergunta, é bom a gente lembrar que o nosso discurso aqui, ele não é um discurso de... Sempre quando eu falo desse assunto, eu enfatizo isso. Não é um discurso para pobreza.
Vamos começar por aí.
Não é um discurso para dizer assim, não tem problema aquele que tem recursos. Eu cito aqui várias vezes, eu tenho o privilégio de fazer um projeto num país onde a gente está construindo uma escola graças a doações de pessoas que têm os seus recursos e dizem assim, não, parte do meu recurso vou destinar para lá. Eu quero que você coloque o teto da escola, está aqui o recurso para isso. Está aqui agora para você mobiliar a escola. Então, esse não é um discurso de problema com aquele que tem...
Se não converte José de Arimateia, não tem tumba.
Exatamente. Uhum. Não, se Nicodemos não se entrega, não, né, a igreja no seu início... Exatamente. A igreja no início não teria tido uma influência positiva através dos recursos como teve.
Sim.
Então, isso é importante para a gente pautar aqui. Né? Agora... Por isso que Deus abençoa. Tem pessoas que serão abençoadas. Mas a medida de um indivíduo... Acho que essa é a grande questão, velho, na sua pergunta. A medida de um indivíduo não é dada pelos recursos que ele tem relacionado à bênção, a ser abençoado ou não. Jesus vai dizer isso na parábola de Lucas, capítulo 12, do verso 15. Ele vai dizer assim... Então lhes recomendou, tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aqui é o indivíduo que está dizendo assim, Senhor, né, meu irmão aí tem... Ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Né? Está dizendo assim, né, eu tenho direito aqui. Né? Não lembro exatamente o contexto da análise da parábola aqui, né? Mas ele queria parte da herança. Aí Jesus vai dizer assim, não. A gente não avalia o indivíduo pelos recursos que ele tem. Então, Deus abençoou Jó, Deus abençoou Jó, Deus abençoou José, Deus abençoou Abraão. Né? A gente tem uma lista de pessoas na Bíblia que foram extremamente prósperas. Mas aí tem outras questões que a gente vai conversar na sequência.
E me permita dizer um capítulo que as pessoas não gostam do livro de Jó, mas para mim ele é central no livro, é muito importante. Porque Jó começa sendo descrito como homem rico, certo?
Certo.
Mas ele termina o primeiro capítulo paupérrimo. Então, quase todo o livro de Jó é vivido... Todo o livro de Jó. Você tem só o primeiro capítulo, o último que tem riqueza. O resto não tem. Então, Jó não tinha... A riqueza de Jó não é um sustentáculo para ele. Mas Jó dá um testemunho da sua justiça. Porque no começo do livro, diz assim que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso já define qual era o papel da riqueza na vida dele.
Assim ele foi listado, né, por Deus.
Por Deus. E a Bíblia tem uma palavra muito importante, principalmente no Antigo Testamento, sobre justiça. E justiça no Antigo Testamento, invariavelmente, tem a ver com relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, nós estamos falando de justiça social mesmo. Toda justiça é social. Não existe justiça que ela ignore o próximo. Toda justiça é efetivamente social. Agora, olha as frases de Jó no capítulo 31. Eu vou ler algumas aqui. Ele diz assim, ó. Pergunte, né? Se desprezei o direito do meu servo, da minha serva, quando eles contendiam comigo. No verso 16, ele diz assim, Se retive o que os pobres desejavam, o fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou. No 24, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, ou por ter minha mão alcançado muito.
Esse verso...
Se me alegrei na desgraça daquele que me tem ódio, ou se exultei quando o mal atingiu. Se o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viajante. Isso é Jó lidando com isso. O que no livro de Jó a gente sintetiza do que é o papel da prosperidade material no Antigo Testamento? Existem só três grupos na Bíblia, três grupos apenas. Aqueles que não têm o que precisam, aqueles que têm o que precisam e aqueles que têm mais do que precisam. Todos os que têm mais do que precisam são responsáveis pelos que não têm o que precisam. Isso é uma lógica na Bíblia. Toda vez, se você pegar toda a estrutura da Bíblia, ela vai dizer isso. Se está faltando para alguém, está sobrando para você, e a Bíblia diz assim taxativamente, a sua relação com o outro é injusta. Não pode sobrar para você faltando para outro. Deus condena violentamente isso. Alguém chega no livro de... Vou lembrar agora, se o pastor Gilmar vai falar o nome. Ele fala, eu vou dizer para você, ser homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que não é que você fique dando oferta para adquirir prosperidade. Que ames a justiça, ames a misericórdia e andes retamente com o seu Deus. Ele fala assim, você tem que... O que é bom? Você ser justo, misericordioso e andar com Deus. Dos caminhos de Deus.
E aí eu quero acrescentar, não lembrei o livro, mas vou te dar a oportunidade, enquanto eu vou acrescentar...
Miqueias.
Vou acrescentar um texto nessa sua fala, porque sim, isso para mim é essencial, que você colocou ali. Aí está a grande diferença, Veri,
certo,
do indivíduo que vai ser abençoado, vai ter recurso, vai ter riqueza, e aí tem muitas variáveis porque isso acontece, tá? É herança, é habilidade nos negócios, tem vários, né? Estou falando agora de prosperidade material. Agora, se ele não tiver o olhar para o outro, daí o Provérbios capítulo 11, verso 24 vai dizer assim, ó, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa vai prosperar. E o que é essa alma generosa? Aqui ele vai dizer na sequência. E quem dá a beber será dessedentado. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então aqui... O que o pastor está dizendo é, eu preciso ter um olhar. Se eu tenho, eu preciso ter um olhar para o outro. Não vou confiar naquilo que eu tenho. Se eu fui abençoado, para mim está muito claro. A alma que é generosa, a alma que é abençoada é uma alma generosa. Aí nós vivemos numa sociedade que vai trazer inúmeros discursos contrários a isso. Que vai olhar para si, que vai achar que o mundo gira em torno dela mesma. Vai dizer assim, não, mas se ele não tem é porque ele não trabalhou. Né? Se ele não tem é porque ele não buscou. Porque a gente vive numa sociedade, o que acontece, se a gente fizer uma análise histórica, a partir de meados do século XX, a gente tem um crescimento muito grande das megas igrejas nos Estados Unidos da América. E você sabe que o protestantismo estadunidense, ele influencia o evangélico sul-americano, né? A cultura estadunidense influencia o mundo, mas vamos pensar aqui agora nesse aspecto religioso. Essas mega igrejas, elas são influenciadas também por um discurso que a gente chama discurso da positividade. Uhum. Ou seja, você fala, você pode. E se associa isso à questão religiosa, que é a invocação da bênção. Eu agora coloco uma bênção sobre você e sobre sua vida. você vai receber isso.
Sim.
Então, esse discurso, que foi um discurso social, né, um discurso cultural, influenciou o discurso religioso. E agora a gente tem a religiosidade se apropriando desse discurso e dizendo assim, e associando aquela questão da bênção com a riqueza. Você pode invocar a bênção que Deus vai te dar. Usando muitos textos bíblicos para isso. E a gente vai na sequência até analisar alguns desses. Mas só estou buscando aqui um pouquinho desse discurso que começou historicamente e que veio nos influenciar. E aí se criou uma teologia chamada teologia da prosperidade. Ou seja, a teologia do discurso da positividade, requerendo assim, a bênção vai estar sobre você. Isso para a gente é muito encantador, porque aí tem uma outra coisa...
Porque dá para o pecador o que ele queria.
Exatamente. E aí tem uma outra coisa importante. A gente tem nesse período também, eu acho que você pode falar legal sobre isso.
Daqui a pouco.
Que é a associação de um novo momento mercadológico. Uma cultura mercadológica consumista que vai influenciar a religiosidade também. Então, parei. Uhum. A gente volta para...
Segura esse ponto aí.
Precisava de uma semana.
Segura esse ponto aí, tá? É a associação de um novo momento mercadológico.
É, exatamente. A gente tem um crescimento falar disso. Consumista, né? A gente tem, né?
Vamos ver isso aí daqui a pouco.
Tem uma SUV. Entendeu? Não, a gente quer ter uma SUV, né? A gente quer nada contra a SUV, não é? Entendo o que eu estou dizendo, é só para a gente se atinar, né? A gente quer viajar de lancha, a gente quer viajar pelo mundo, a gente quer
vamos fazer o seguinte, restaurante. Vamos ali, voltamos já falando sobre esse ponto aí da teologia da prosperidade. Já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre prosperidade com o pastor Robson Aleixo e o pastor Gilmar Batistotti. Quando a gente fala em dinheiro, velho, porque quando pensa em prosperidade, a gente pensa em dinheiro.
Exatamente.
E quando fala em dinheiro, a gente pensa em...
Educação financeira à luz da Bíblia. Quer dizer que com essa revista na mão vou ficar rico, Larissa?
Eu não sei, mas o que eu sei é que você vai aprender a administrar as suas finanças.
Ah, olha aí, o pastor colocou a pergunta, o que é riqueza, né? O que é, nesse caso aí, qual será a riqueza?
Eu vou usar o exemplo aqui do seu José e da Dona Amélia, eu chego lá e digo pra eles assim, né? Vamos sair pra jantar?
Paizão e mãezona, né?
É. Uhum. Vamos sair pra jantar? Não, filho. Pra que jantar fora? Sua mãe faz uma comidinha, comemos aqui, vamos ficar conversando aqui ao redor da mesa.
Não faz sentido.
Não faz sentido.
Não faz sentido.
Agora, pra gente não, o que que eu quero? Né? E agora eu vou dizer, né? A minha esposa até esse dia falou assim, meu bem, você tem que começar a cuidar quando você diz assim, mas tá tudo bem. Né? Porque às vezes eu falo um negócio e digo, tá tudo bem. Mas eu acho que aqui tá tudo bem. Tá tudo bem se você decidir jantar fora. Tá tudo bem.
Claro.
Desde que esteja dentro do seu orçamento e desde que você esteja sendo justo socialmente.
Isso é riqueza.
Ou seja, eu estou compartilhando com aquele que necessita. Eu estou compartilhando com aquele que precisa. Né? Uhum. Então... Educação financeira à luz da Bíblia vem trazer isso para a gente, velho. A arte de administrar os nossos recursos. Não há nenhum problema, né? Eu citei no intervalo assim, o sonho de ter a SUV, né? O sonho de viajar. Não há nenhum problema, desde que isso esteja sendo bem administrado e desde que eu tenha um olhar para aquele que precisa, que não há uma concentração dos recursos em mim. E eu digo assim, eu sou abençoado. Você quer ser? Vai trabalhar então. Porque eu trabalhei, eu conquistei. Né? Educação financeira à luz da Bíblia vem nos ajudar a ter uma percepção clara disso, que não é sobre isso. Eu tenho responsabilidade com o outro, com aquele que necessita, e tenho responsabilidade com cada real que cai na minha conta. Eu tenho.
Como a gente bem viu hoje aqui, né? Riqueza mesmo é isso. O inimigo viu as muitas benesses, vamos dizer assim, da riqueza de Jó. De para Deus, a riqueza é o bom uso, né? Ter as portas abertas para quem precisa e tudo mais. E para isso você precisa estar organizado.
E não se apegar, né? Como o pastor Robson leu o discurso de Jó, né? Eu não me apeguei aí.
Exatamente.
Não me apeguei. Não achei que a minha vida, o fim da minha vida é isso. É alcançar.
Nu vim, nu voltarei.
Exatamente.
É isso.
Bendito seja o nome do Senhor.
É, então, é sobre isso. Então, se você quiser entender, né, como administrar corretamente, como a Larissa faz lá com o Davi todo
isso.
Final de mês.
Administra bem o rico,
né?
Dinheirinho.
É, Lari. Coloca lá na planilha todos os recursos, né? E aplica corretamente. É só pedir agora.
Perfeito. Larissa.
12981510081 é um presente dos Anjos da Esperança, então não tem custo nenhum. 12981510081.
Escreve o que mesmo?
Dinheiro.
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 Pode escrever finanças também, tá? Ontem eu lancei esse desafio, olha. Você tá tão sem dinheiro que você não consegue escrever a palavrinha dinheiro. Aí então escreva finança ou finanças. E aí choveu. Caiu a palavrinha finanças aqui.
Chegou
bastante.
Uma mensagem que eu acho que é muito importante a gente falar sobre ela. O Tiago, nosso ouvinte que está acompanhando através do YouTube.
Oi, Tiago.
Ele pergunta o seguinte: mas pastores, e o provar e vede? E aí a gente explica para os nossos ouvintes o que, que é o tal do provar e vede. Mas e o provar e vede? Porque ele comenta aqui, né, que dá a entender que é botar Deus à prova para buscar as bênçãos. Vamos explicando primeiro o que é o provar e vede, para quem não é adventista. E aí, pastor, mas será que isso não seria...
Lembrando que o Provai Verde é um programa, é um momento que nós temos em todos os cultos, onde nós apresentamos testemunhos e pessoas que enfrentaram seus desafios, mas receberam o cuidado de Deus nos determinados momentos da vida. E eu lembrei desse final de semana, Robson, pastor Robson, de um testemunho maravilhoso. Eu pedi para um amigo cantar uma música... Aquela música Lariar, do Jefferson Pilar, né? Que ele diz, casas não são...
Lar não são paredes,
né? Lar é família. Aí ele falou para mim, pastor, essa música eu cantei no dia em que eu estava alojado numa casa por empréstimo, ali alguém me recebeu, quando a enchente chegou no Rio Grande do Sul. A nossa casa foi destruída. E eu olhei para minha esposa e para minhas duas filhas. Eu tive a alegria de fazer o casamento deles, né? Desse casal há muito tempo. E eu olhei para elas e disse assim, nossa casa foi embora. Mas a nossa família está aqui. Então, provai e vede apresenta esses testemunhos. Não são testemunhos... somente, eu acho que aqui está a questão, Lari, de resultados do jeito que eu queria, certo? Mas são testemunhos do cuidado de Deus apesar das situações. Uhum. Como esta família, que agora conseguiram reconstruir, estão seguindo, mas perderam a sua casa. Aí se você olhar assim, Lari, você vai dizer... Ah, mas eles eram fiéis, como é que eles perderam a casa? Então, o provar e vede não é o requerer uma bênção dizendo assim, Senhor, não. É a certeza do cuidado, Lari. Uhum. Apesar da situação ser desfavorável, eu tenho a certeza do cuidado.
É o todo posso naquele que me fortalece.
Exatamente. E aí o contexto desse texto, você lembra, né? Uhum. Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver... satisfeito em qualquer situação, né?
Não é ter qualquer...
É, exato. Não é tudo posso, é assim, eu posso conseguir tudo.
Exatamente.
Eu posso enfrentar qualquer circunstância. Mas eu queria te dizer algo muito importante do provar e vede. De onde veio esse texto e por que a base da reflexão que a gente faz? Malaquias 3:10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Veja, o objetivo não tem a ver com você. E entende que você não está mandando dinheiro para o céu?
Uhum.
Nenhum dinheiro da igreja é mandado para o céu.
Não,
você,
tá
nem se... você não está
barganhando.
Uhum. E não está incinerando. Uhum. Porque todo o sistema de dízimos e ofertas que, a gente, que Deus faz, ela tem a ver com outro. O teu dinheiro não é incinerado, não é? É diferente de você pegar um cordeiro e colocar lá o cordeiro como holocausto. Você é o sacrifício vivo. Quando Deus fala para você trazer uma oferta, essa oferta vai virar patrocínio para a Rede Novo Tempo. Essa oferta vai alimentar e vai sustentar projetos de ASA e de ADRA. Essa oferta vai patrocinar evangelismo. Uhum. Então, e o dízimo vai pagar alguém que vive de tempo integral. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção em medida. O que, que Deus está dizendo aqui? Que contexto ele está falando? Muitas vezes nós cantamos e falamos que o Deus da Bíblia é um Deus de promessas. Essa mensagem é correta, mas é incompleta. Deus é o Deus de aliança. Provar e vede é um contexto de aliança. E a aliança diz o seguinte: Deus fez um pacto com seu povo. E Deus faz um pacto com você. O primeiro item do pacto é quem é servo e quem é senhor na relação. E um símbolo do senhorio de Cristo é o dízimo. Dízimo não tem a ver com prosperidade, dízimo inicialmente não tem a ver com sustento de igreja e dízimo não tem a ver com salário. Isso é um desdobramento que Deus instruiu o que fazer com o dinheiro. Mas ela tem, antes de qualquer coisa, um reconhecimento do senhorio total de Deus na minha vida. Isso é dízimo. É por isso que eu entrego e não tem a ver com o meu pastor e não tem a ver com os projetos da igreja. Ele é um substituto pós-Éden do que a árvore do conhecimento do bem e do mal era dentro do Éden. Dentro do Éden, Adão chegava e Deus falou assim: você tem tudo menos essa, porque essa representa quem manda aqui e quem é o dono daqui. Então você é a pessoa que tem muito. Existe uma diferença que tem aquele que tem muito e aquele que tem tudo. Quem tem tudo? Aquele que tem acesso à árvore. Saído Adão do Éden, Deus substitui a árvore pelo dízimo. É a mesma lógica. Você tem acesso a tudo, mas essa parte é minha. Essa aqui representa o meu senhorio. Por que, que isso é tão importante? Nessa relação de aliança que Deus tem com o seu povo, ele fala assim: você faz isso e na minha aliança tem uma resposta da fidelidade de Deus. Veja, Deus chega para Israel e fala assim: Israel, seja fiel aos meus estatutos, aos meus mandamentos, e eu vou repreender o devorador. Seja fiel aos meus estatutos e aos mandamentos, e você vai ter próspero onde for que você pisar.
A lista de prosperidade é enorme ali.
E todas mediante uma obediência radical à aliança. Isso é muito importante. O que é o provar e vede? O provar e vede é dizer assim: seja fiel, que nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não vai descumprir a parte dele. O que eu não posso é escrever dentro da aliança os termos dela.
Porque o mérito passa para mim.
Passa para mim.
Não aquele que está me concedendo.
Deus é um Deus de acordos. Deus é um Deus de aliança. Mas Deus escreve seus próprios acordos. Não existe nenhuma aliança na Bíblia que um termo da aliança foi escrito pelo homem.
E aí, pastor Robson, eu acho que entender, eu acho que você tocou num aspecto importante, né? De que esse, o provar e ver tem a ver com o senhorio. Eu sugiro a leitura do Salmo 34, porque lá no verso 8, ele vai dizer, né? Provar e ver que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, o contexto desse Salmo
é exatamente
sobre o senhorio. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, o Salmo inteiro vai trabalhar exatamente isso. Eu confio no Senhor. Não é dizer assim: Senhor, me abençoa porque eu estou sendo fiel. Porque senão eu começo a ser o personagem. E não é, né? É Deus que está me provendo todas as coisas.
Se você me permite, Larissa.
Permito.
Eu queria ler um texto que para mim ele é, Ivere, o dono da boca, ele é tremendo quando a gente fala sobre o que é de fato a teologia da prosperidade no sentido bíblico. Que está no livro de Deuteronômio, que aliás, se você quiser compreender qual é a relação de Deus com as coisas materiais, Deuteronômio é fantástico para isso, e o que, que é santidade de verdade, sem ser escapista, levítico. Olha só o texto de Deuteronômio 15, verso 4, diz assim, ó: para que entre ti não haja pobre. E Deus fala: não haverá pobres no meio de vós. Fala isso para Israel. Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá herança por herança para possuíres. Uau!
Isso aqui é para nadar de braçada. Quando você pega assim na sua caixinha de promessa e tira lá e fala, Senhor, ele fala, ó, não vai ter pobre. Agora, lembre-se, olha o que o texto está dizendo. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor te abençoará abundantemente na terra que por herança dá por herança para possuíres. Esse texto é coletivo. Não é ninguém da sua família vai ser pobre. Não haverá pobre no meio do povo. Existe prosperidade na Bíblia? E promessas de prosperidade? Existe. E essa promessa de prosperidade, ela é essencialmente coletiva. Essencialmente coletiva. Que é uma contra-ideologia do nosso mundo. Porque a gente pensa em prosperidade individual. E essa prosperidade individual na Bíblia simplesmente não existe. Por quê? Porque a prosperidade, ela é mediante a obediência aos mandamentos. E nos mandamentos de Deus existe uma regra. Existem regras para que os recursos materiais sejam usados de maneira obediente e inteligente, e isso é, é uma contraposição aos mecanismos e aos eventos que geram miserabilidade no povo. Por exemplo, Deus fala assim, ó, você pode... A escravidão em Israel existia. Mas a escravidão não é o uso de apropriação da força física e ser dono do corpo de uma outra pessoa. É o último recurso que uma pessoa podia ter para não ser miserável. Ele perdeu tudo, ele não vai para a rua ser mendigo. Ele é abrigado na casa de alguém e automaticamente ele vai vender a sua força de trabalho e ficará dentro de alguém, da casa de alguém, tratado com dignidade, até que depois de 7 anos ele seja libertado. É uma lógica completamente. A pessoa fala assim, tem escravidão na Bíblia? Sim, mas escravidão na Bíblia, a servidão, é um recurso contra a pobreza e não um gerador de pobreza. Ele não vai para a rua mendigar. Ele vai para a casa de alguém e ele vai fornecer força de trabalho se alguém tem obrigações de sustentá-lo. Não pode açoitar, não pode romper com a religião, não pode... Tem um monte de direitos do escravo para que ele seja tratado melhor do que um trabalhador assalariado de muitos lugares do mundo hoje.
Ele continua sendo visto como ser humano.
Ser humano digno.
Diferente da escravidão.
Exatamente.
E olha o indivíduo como um objeto.
Uma coisa.
Exatamente.
E olha uma coisa, por exemplo, no mandamento de descanso, ele é citado. O escravo é citado no sábado. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo. O escravo não trabalha de sábado. Olha para você ver o alcance da dignidade.
É a habilidade divina de colocar uma nova configuração num contexto desarmonioso como resultado do pecado.
Exatamente.
Então, o que eu vou fazer?
Ele cria uma força contrária.
Exatamente.
Né? Você pode comprar a terra de alguém. Em 50 anos, você devolve. Não existe acúmulo infinito. E não existe obtenção de riqueza que aconteça mediante a pobreza. Você pode sim ser próspero, mas a sua prosperidade não é resultante de maus negócios do outro. Hoje você pode investir, por exemplo, em títulos da dívida pública. Mas título da dívida pública significa que aquele juro que devorou o pobre é aquele que está sendo colocado na sua conta depois. Ou seja, há um enriquecimento, mas o enriquecimento acontece mediante empobrecimento. Na Bíblia isso é proibido. Você pode plantar na sua terra pode produzir muito e você ficar rico. Mas isso não significa que o seu vizinho ficou pobre. Hoje não, hoje você tem uma agressividade feroz que empobrece para enriquecer. Isso é condenável.
Deus está dizendo... grande concentração... na mão de...
Isso tudo são leis poucos. Do povo de Deus. Não uma lei federal. Guardar as
Exatamente.
Proporções.
Você pessoalmente está comprometido com isso.
Só que eles deveriam influenciar a todos, né? A gente não Sim. pode esquecer disso, né? Essas leis deveriam influenciar a todos.
E o que, que Jesus falou sobre elas? Ele falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nenhum jota ou tio passará da lei até que tudo se cumpra. E ele fala, a lei e os profetas. Ou seja, todo o fundamento do Pentateuco é válido como princípio ético para o povo de Deus para sempre. Eu termino minha frase falando o seguinte, não existirá absolutamente nenhum mandamento novo no céu. Deus não vai nos reunir quando chegar no céu e falar assim, agora vou dar outros mandamentos para vocês para a vida aqui.
Repita isso, por favor.
Não haverá absolutamente nenhum mandamento novo no céu. Nenhum. Eu vou para o céu e lá vai ser... Não. Todos os mandamentos de Deus e toda a ética de Deus para o seu povo eternamente são válidas desde que ele se apresenta como Deus para nós. Ou seja, não há uma outra vida, uma outra forma de organização no céu. O que haverá no céu? Uma incorruptibilidade que me possibilita ser capaz de cumprir plenamente os mandamentos. Mas a vontade já é um elemento organizacional da vida hoje.
A Escritura declara a lei como perfeita.
Por isso que a gente começa a viver os valores do reino hoje.
Agora, no momento que você se converte.
Exatamente.
O tempo está acabando e eu quero muito perguntar sobre João 15:7. Porque lá fala, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Como é que a gente entende esse ponto, então, que está em João 15, 7? Que a impressão que dá quando você bate o olho e lê esse verso é que você pode pedir o que quiser para Deus e ele vai te dar o que você pediu. Não sei se vai depender do tamanho da fé que o velho vai ter ou a depender do tanto de oferta que o velho vai levar na igreja, mas o que dá para entender é, se eu pedir, vou receber. Mas o que, que o verso...
Posso fazer um exercício com você?
Ai, que medo.
Eu vou falar uma frase e você fala exatamente a mesma frase que eu.
Tá bom.
Entrega essa água pro Veri.
Eu vou repetir a frase.
É.
Entrega essa água pro Veri.
Minhas palavras estão em você. Você pode pedir o que você quiser. Eu entrego a água pro Veri.
E quem é ele na ilustração? Tô pegando a ilustração e não combinou. Mas é quem é ele? E qual é o contexto do texto? Qual é o contexto do texto? Uhum. É o indivíduo que está conectado a videira, certo? Uhum. Esse é o contexto do texto, é a videira e os ramos. Então, o indivíduo está conectado no Senhor e o Senhor fala, dê a água para o Veri, usando a ilustração. Como você esteve conectado a Deus, você vai seguir aquilo que Deus vai dizer para você.
As minhas palavras em você, você pede o que ele pediria.
Exatamente.
Não tem como você pedir o que Deus pediria e você e não ser atendido.
E aí vamos pensar no nosso tema, né, que tem a ver com recursos. Eu submeto minha vontade, o que eu quero ao Senhor. Senhor, eu quero ter uma casa nova, eu quero comprar um apartamento na praia, mas eu vou me conectar ao Senhor. E o Senhor vai me fazer pensar, dentro dos valores da vida, quanto essa casa é importante para você?
Você lembrou que você é cego e quer uma casa de frente para o mar?
Exatamente. Você nem percebe os valores. Quanto você está se importando com as pessoas? Voltando ao tema que a gente explorou da justiça, né? Que o coração abençoado ele vai ser justo socialmente. Quanto você está olhando para as pessoas? Você quer mais uma casa? Você quer mais um carro? Você quer mais uma viagem? Quando aqueles que estão ao seu redor estão precisando de você e você não está? Então, Lari, é o indivíduo que está conectado ao Senhor. Então é o Senhor que vai dirigir a vida dele. Você falou isso anteriormente, né? É o Senhor que vai dirigir as vontades. Por que, que eu estou saindo para jantar fora? Esse recurso que está na minha conta, para que, que ele serve esse recurso? É somente para satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos? É para isso que eu tenho os meus recursos? Se são para isso, eu não estou conectado à videira. Aí eu não posso pedir tudo, porque eu estou pedindo conforme eu quero. Uhum. Né? E o Senhor está dizendo, dê água para o Veri.
Aí Tiago chega e dá um punch, né? Você pede, nada tem. Porque você só pede para esmanjar os seus prazeres. Eu acho que a oração que Jesus ensinou, ela é tremenda. Porque ela fala não daquilo que você... Ele não dá uma poção, tipo uma bruxaria que você repete umas frases e vai dar certo. Ele fala assim, como que a oração é eficaz? A oração é eficaz é quando o desejo de Deus é o mesmo. Pai nosso. E eu gosto de repetir. Aquele que estava ouvindo Jesus, ele já sabia chamar Deus de Pai. Não é novidade em Jesus, não é novidade dos evangelhos. O que é novidade para eles, naquele coração lá, é chamar de nosso. Isso foi um rompimento que Jesus trouxe mesmo para o farisaísmo, porque o Pai que o fariseu acredita é meu. Não existe Pai do samaritano, não tem Pai do romano. Pai nosso, mas olha a sequência de desejos do Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, qual é o próximo pedido? Santificado seja o teu nome. É uma oração poderosa que não tem a ver com você.
E
aí... Vem o teu reino, seja feita a tua vontade até no céu. Aí começa você.
Eu tô me rendendo primeiro. Volta aquilo que você falou sobre o senhorio do provar e ver. Eu sei quem cuida, eu sei quem dirige. Né? E aí, só para voltar um pouquinho daquilo que a gente falou, como essa ideia materialista de consumo, de ter, influenciou a gente, porque nós somos influenciados por um mercado. Eu sou estimulado para comprar, né? Eu sou estimulado para ter mais, para eu que eu tenha. Só que aí eu não tenho olhar para o outro. Aí o que acontece, velho? Isso é uma... Eu pego isso e levo para a religião e digo assim, Deus vai me abençoar. E o indivíduo ainda na teologia da prosperidade associa, se não tem prosperidade, é porque você está no pecado. Aí o indivíduo diz assim, eu estou no pecado, então não sou abençoado. Então você vê como o jogo aqui, né? Quem dirige a crença, quem dirige a religiosidade, não é mais Deus, não é Deus que está dizendo, mas é aquilo que foi colocado.
E aí é uma inversão da alteridade, porque antes, porque a bênção de Deus é eu por causa do outro. Tudo que Deus dá é Deus dá para você por causa de outro. Aí essa lógica de uma confirmação da predestinação é eu diferente do outro.
Acabou?
Gente, que assunto.
A gente nem gastou tudo.
Não, mas
nem gastou tudo.
Seria bom continuar. Cadê? Deixa eu achar aqui. A Rosa Marlena comentou: estou saindo do trabalho, vou ouvindo. É tão gostoso e nem vejo a demora do trem e do metrô até chegar em casa. Só que é uma pena, porque acaba muito rápido, porque ainda tem um ônibus. Então, tinha que ser um pouco mais.
Vá lá no YouTube e acesse os episódios anteriores.
Isso, outros programas e o tempo vai passar igual. Gente, acabou. Que bom, né? Que acabou, mas amanhã tem mais.
Isso mesmo.
Um abraço e até lá.